Podcast Que o Mundo Veja Sua Vida em Mim. Episódio 3. Relacionamentos versus Espiritualidade.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem fala é a Letícia. E estamos em mais um podcast, mais uma história para ser compartilhado com vocês, algumas coisinhas que vivo e trouxe uma pessoa muito especial para a gente estar aqui conversando e aprendendo mais e ouvindo histórias.
Oi, gente, prazer, meu nome é Aline, eu sou amiga da Letícia há um tempinho.
Sim,
fiquei muito feliz.
11 anos, não, 10 anos, né?
Nossa, fiquei muito feliz com o convite dela, espero que seja bem legal.
E vai ser. Pois é, mulher, eu queria que você falasse um pouquinho sobre como foi a sua primeira experiência com Deus, o primeiro momento que você teve com Deus.
Então, eu fui criada dentro da igreja desde criança, assim, então sempre ouvi falar de Deus, né? Então, desde criança eu rezava quando eu queria alguma coisinha, quando eu tava com medo, enfim, sempre rezava, né? Nem que seja aquela oraçãozinha de noite, assim, mas eu tava ali rezando. Aí, quando a gente vai crescendo um pouco, a gente vai começando a se questionar, enfim, pensar várias coisas. E quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos 15, eu duvidava bastante, assim, eu não compreendia muitas coisas, né?
Tem suas fases, né?
É, com certeza. Aí, mais ou menos com 16, acho que foi com 16 meses. É, 16. Eu tive uma experiência mais forte, assim, com Deus no retiro que eu fui. E ali eu senti a presença de Deus que, nossa, nunca mais parei de sentir a partir dali. Sempre tá comigo, por quem eu me decido, por quem eu tomo muitas decisões.
Sim, você vê os detalhes de Deus, né, na sua vida.
É.
E aí você vê a presença dele. Isso é tão incrível, né?
Isso é incrível. Você foi com quantos meses? Quantos anos?
Foi com 15 anos. 15 anos que eu tive a primeira experiência com Deus também.
Pertinho, pertinho.
Sim, e a gente sempre tem duas histórias super parecidas.
Nossa, se contasse, tinha muita coisa pra contar.
Mas eu acho que a gente pode contar, porque eu acredito que faça parte de ser espiritual também. Eu acho que a gente aprende muito com as nossas falhas, com a nossa entrega pra vida. E eu aprendi muito com tudo que eu já permiti viver. E Deus, ele tava em cada momento, sabe? Eu acredito que, assim, a nossa vida espiritual, ela não só diz das coisas divinas que a gente faz quando a gente tá na igreja, cantando, quando a gente tá servindo, mas quando a gente tá no mundo e vivendo a vida e Deus tá ali presente, se fazendo vivo nos detalhes e de alguma forma tirando você de lá, sabe? Então é um percurso, é um processo que a gente passa. E eu comecei esse processo com 16 anos, né? Mais ou menos. As nossas histórias começaram a se parecer mais ou menos com a cidade, né?
Eu acho que sim. Principalmente depois dos 18 ali, mas na cidade já tava assim, parecendo um pouquinho.
Sim, as nossas experiências amorosas.
Nossa, meu Deus.
Que foram muitas histórias uma atrás da outra.
Com certeza. E eu consigo ver um pouco de Deus em tudo isso, sabe? Um pouco de espiritualidade. Eu gosto muito dessa parte de espiritualidade, então eu consigo enxergar nos pequenos detalhes, eu acho, de tudo que eu vivo, de tudo.
Sim, eu também, eu vejo na sua história, eu vejo na minha. E é muito bom. Eu lembro que com 18 anos, eu comecei um relacionamento com o menino da igreja. E a gente tava orando juntos, perguntando pra Deus se a gente poderia realmente começar a namorar. Foram mais ou menos 3 meses. E foi na época que eu não estava tão bem de saúde. Você tava até o tempo todo lá em casa, né?
É, 2018, né?
Isso. E eu acredito acredito que ele foi aquele primeiro amor que você acha que é a pessoa, mas ao mesmo tempo você sabe que não é, mas você vive uma experiência bem adolescente, sabe? E eu percebi que foi uma experiência bem adolescente porque a gente era muito imaturo, a gente era muito jovens ainda. E foi também o momento que eu mais sofri, assim, com meninos, né? Porque quando eu terminei com ele, logo depois ele ficou com uma amiga de infância. Uma amiga que eu ficava, que eu brincava quando eu era criança.
Nossa!
Pois é. E aí eu fiquei muito triste, mas eu meio que já sabia lá que isso ia acontecer. Eu já desconfiava, sabe?
A gente sente.
E eles estão juntos até hoje. Tipo assim, passou 3 anos e eles estão juntos até hoje. Enquanto não é pra ser, não é. Vai ser com quem tem que ser, né?
Exato. Ah, eu tive um amor adolescente muito, muito sério, assim, pra mim. Eu gostava bastante, mas não era pra ser também. Eu não sei, é incrível como Deus mostrava que não era pra ser, por mais que eu quisesse que desse certo.
E você falava com Deus, né? Você perguntava.
Sempre, sempre. Inclusive, quando eu tive que me afastar, foi assim, por causa de Deus. Foi até uma experiência interessante. Eu tava no retiro, aí eu falei assim: Deus, tá bom, ó, eu não vou conseguir me afastar, você sabe. Se a pessoa falar comigo, eu vou responder. Não adianta. Se o senhor quer que eu pare de falar, não deixa de falar comigo. E passou mais de um mês e a pessoa não mandou nada, nada. Eu mandava de outras formas, né? Tentava curtir foto, comentar, coisa assim, tipo,
sim,
por fora. Mas não mandava mensagem. Incrível. Eu ficava assim. Sofri horrores também, né? A vontade de fazer dar certo.
Sim.
Era muito grande. Mas há muitas coisas Deus me ensinou a partir disso, sabe? E pra dar certo o que está dando certo hoje, né? Pra ser como eu sou hoje. Então, eu compreendo, mas na época eu não compreendia. Muitas vezes a gente tá numa situação que a gente não tá compreendendo. Tipo, ah, por que Deus? Mas o senhor não disse que podia, que eu sou livre pra escolher e tal. Mas depois a gente compreende que tudo vai
tudo tem um propósito,
se encaixando.
Né? Sim, nossa. Pois é, eu lembro também do meu amor dos 16 anos, que foi com uma pessoa que eu ficava assim, gente, como que a pessoa pode gostar tanto de mim, fazer tanta coisa por mim, e eu aqui ficar meio que na minha e não fazer nada e achar estranho. Eu tinha muito medo, né, lá no fundo. Mas aí depois de 6 meses eu fui, comecei a orar e falar com Deus assim: Deus, se não for da sua vontade, que no outro dia que eu tava orando, que eu acorde e eu não sinta frio na barriga. Que eu sempre senti o frio na barriga com a mensagem de bom dia dele e tal. E aí no outro dia, velho, eu acordei. Tanto que eu não sofri com o término. E eu tinha uma convicção de que eu tinha que terminar. Que não era ele. E até hoje ele não entende por que que eu terminei. Mas eu já expliquei isso pra ele e ele não entendeu.
É porque é uma coisa mais sua com Deus, né? Acho que você sentiu ali. Não sei, tem coisas que realmente não dá pra explicar. Eu nessa época não dá pra explicar também.
Sim.
Eu fico, como é que eu parei de falar com uma pessoa assim do nada? Eu nunca faria isso hoje em dia.
Sim, porque parece que é imaturidade nossa, não parece?
Sim.
Mas na verdade, quando a gente tem a nossa espiritualidade, a gente leva ela muito em conta nas nossas decisões.
Total.
E cara, um relacionamento é você entregar o seu coração pra alguém de uma certa forma. Então você tem que ter um auxílio espiritual de Deus, tipo assim, Deus guiando. Essa pessoa não é o que eu quero, aquela pessoa é o que eu quero. E eu sempre também tive isso, né? Acho que nós duas a gente sempre teve isso de perguntar pra Deus e colocar a opinião dele, a vontade dele em primeiro lugar. Apesar da gente também ter tomado decisões escolhas, no meio do caminho, falhado também.
Com certeza. E mesmo que a gente tome decisões que às vezes podem machucar outras pessoas, podem até nos machucar também, ele tem um cuidado. Assim, mesmo que aconteça isso, ele tem um cuidado, sabe? Pra gente não ficar desamparado, pra gente não realmente deixar outra pessoa sofrendo nem nada, ele dá um jeitinho. Às vezes pode parecer assim, nossa, Aline, que egoísmo nessa época, né? Por que você era assim? Não sei se você já se perguntou isso.
Sim.
Mas eu percebi que Deus escutou minhas orações depois, porque eu ficava, Deus, mas eu preciso resolver, sabe? Tá, eu precisava me afastar agora, mas depois eu preciso resolver. Ele deu um jeito de resolver. E aí é tanta coisa, assim, se eu falar os detalhes, nossa, é tudo muito surpreendente.
É muito mesmo.
Tipo, tinha que acontecer.
A gente já podia contar da parte que em 2018 a gente viajou juntas. E nessa viagem, a gente teve... Eu tinha acabado de terminar. E você também, não foi?
18? Não sei qual foi a viagem.
Piauí.
Ah, tá. Não, eu tava quase terminando. Eu terminei lá, né? Praticamente.
Sim.
Durante.
E aí a gente tava bem ferida nessa questão de relacionamento. Eu tinha acabado de terminar com a pessoa que a gente falava o nome dos filhos nossos... Quais iam ser os nomes dos nossos filhos?
O negócio tava sério.
Não tava tão sério, mas, nossa, sabe aquele primeiro amor que você acha que é a pessoa?
Sim.
E você deposita toda a sua expectativa na pessoa. Era realmente isso. E aí, de lá, a gente teve experiências que ajudaram nessa nossa cura sentimental, né? Porque a gente se sentiu amada, se sentiu acolhida.
Sim, sim, foi cada uma de um jeito, né? Não foi exatamente ao mesmo tempo, mas foi bem pertinho ali, foi nas férias, né?
Sim.
Eu ainda tava meio mal em relação ao relacionamento em si que eu tava tendo na época. E durante esse tempo que eu tava mal, você já tava conhecendo a outra pessoa, né? Conta primeiro a sua parte, porque a sua foi antes, então, mas eu conto a minha.
Então, a minha foi um momento que a gente vai guardar, sabe? Que eu vou guardar pra sempre no coração. Porque foi um momento que a minha autoestima tava muito lá embaixo. E eu simplesmente encontrei uma pessoa que tava disposta a não me conhecer por um momento, por umas horas, mas conhecer a minha história, sabe? E eu me senti acolhida, ouvida por esse menino. Que é um ano mais novo que eu, mas era muito mais experiente, muito mais maduro que muitos meninos 10 anos mais velhos. E foi uma gracinha, assim, sabe? Foi uma coisa pura. Parecia que Deus tinha colocado ele ali pra eu conseguir ver outras possibilidades de amar outras pessoas que eu poderia conhecer e gostar de novo. Porque eu acredito que quando a gente quebra o nosso coração, quando a gente se sente mal em um relacionamento e a gente sai desse relacionamento, a gente pensa assim, e que a gente gostava muito da pessoa, a gente pensa, caramba, essa pessoa eu nunca mais vou ter uma pessoa parecida como essa na minha vida. Não vai ser fácil eu conhecer outras pessoas. Agora eu não vou namorar mais, eu não vou casar mais, eu não vou ter mais nada na minha vida. E eu pensava assim, com 18 anos eu já pensava assim. E esse menino, ele chegou pra ouvir a minha história, pra me conhecer. Ele fez cada coisinha assim que...
Foi bem do nada, né? Você tava numa festa.
Muito do nada. E ele já queria todo de casal, assim, andar junto. E eu percebi que não era só o momento, sabe? Porque se fosse só pra ser o momento, teria sido só na festa e tchau. Daí foram os detalhes que foi curando meu coração, sabe? Quando ele veio de moto na chuva me ver.
Nossa, sim.
Quando ele limpou toda a cozinha da casa de praia.
E ainda colocou aquela música do... Como é que é? João Neto? Não, como é que é?
Zé Neto
Mulher... Isso, Zé Neto Cristiano. Mulher Maravilha.
Mulher Maravilha.
Enquanto limpava a cozinha.
Ai, sim. Gente. E no último dia que outro dia pra... Acho que foi no outro dia eu ia pra Teresina, né?
É.
Ele foi, sentou comigo e falou assim... Você já é uma mulher. Você é uma mulher maravilhosa. E eu quero que você escute essa música. Ele falou coisas tão lindas. Ele falou que ele um dia queria me reencontrar. Parecia coisa de filme. Eu me senti em um filme, assim. Tipo, aquele amor de verão. E foi uma das coisas que... Eu acredito que os relacionamentos com as outras pessoas nos curam também, sabe?
Sim, era como se fosse um anjinho, né? Mostrando pra você que... Uhum. Olha, dá pra acreditar em amor.
Sim.
Ainda.
Existem várias pessoas no mundo que estão dispostas.
É. Mas sabe, eu vejo, inclusive no meio da minha experiência também que eu tive lá, é como se fosse Deus falando assim, viu, você consegue, eu vou te dar alguma coisa muito boa, eu posso te mostrar pessoas que vão falar coisas bonitas pra você, mas que também vão ter atitudes bonitas. Enfim, tudo aquilo que você já não estava acreditando mais que poderia achar, né? Como se fosse Deus usando aquela pessoa mesmo na sua vida. E também, com certeza, usando a gente na vida deles. Porque se pra gente foi bom, acho que pra eles também, né?
Com certeza. E eu só queria muito quebrar a ideia que as pessoas têm de que Deus não se importa com a sua vida amorosa. Gente, Deus se importa com se você tá com a sua escova de dente em dia ou não. Porque eu vi um testemunho esses dias da líder de um PG que a escova dela tava antiga e ela não conseguia comprar uma nova. Ela falou com Deus e uma amiga dela, do nada, falou assim, eu tava orando por você e eu senti que eu tinha que te dar uma escova nova. E ela recebeu uma escova.
É massa, né?
É Deus, sabe? Então, assim... É muito importante a gente quebrar isso de... Nossa, essas meninas estão falando de vários caras que elas conheceram e ficaram. Nossa, que horror. Elas não são cristãs, não. Gente, Deus, ele usa as pessoas no simples, sabe? Nos detalhes, em coisas que às vezes a gente não considera que são espirituais, mas na verdade são. Porque Deus, ele se importa com o seu coração, ele se importa com o seu emocional, ele se importa com o seu dia a dia, com o que você vai fazer na faculdade, com quem você vai casar, ele se importa com tudo, qual carro você vai comprar, o que você faz com o seu dinheiro.
Se você permite, Deus vai estar em cada detalhe.
Em cada detalhe.
Tem dia que eu preciso escolher uma roupa e tô em dúvida, eu falo, Deus, me ajuda aí a escolher a roupa.
Exatamente.
Dá certo, sabe? As pessoas, inclusive, elogiam. Nossa, bonito, seu louco, gostei e tal. Pronto. Por que não, sabe?
Por
Deus
que
tem
não?
Que ser o seu melhor amigo.
Exatamente.
No grande e no pequeno também, né?
Sim.
Eu lembrei, você tava falando, eu lembrei daquela outra pessoa que eu tinha falado antes, né? Que eu tinha parado de falar e depois Deus deu um jeitinho pra eu poder ir conversar com a pessoa e resolver direito, né? Foi uma coisa bem... assim, surpreendente pra mim, porque o meu pai deixou pra comprar a passagem pra eu ir pra esse retiro em que eu fui encontrar a pessoa pela segunda vez, depois de tudo que tinha acontecido, e ele deixou pra comprar essa passagem no último dia. Ele comprou da minha irmã, que ia comigo, mas a minha não. Ele foi deixando.
Sim.
Na madrugada do dia que seria o último pra decidir se eu ia ou não, as passagens estavam mil e tanto, desceram pra cento e pouco.
Meu Deus.
Cento e pouco. Tinha que ir. Ele chegou aqui em casa já falando, né? Comprei ida, comprei volta, comprei tudo.
Coincidência? Acredito que não.
Né? Tinha que ir, sabe? E foi. E lá, nossa, lá também teve um monte de coincidência. Mas agora voltando pra esse, né? Que como é que foi a minha parte também.
2018, no PRI.
Exato. Então, aí a Letícia foi embora, porque ela teve que ir um pouquinho antes, né? Voltar pra Brasília.
No caso, eu.
É.
Sim.
E eu fiquei lá e fui pra um retiro. Gente, eu vou pra mil retiros, essa é a verdade. O Acampus eu já fiz umas 5, 6 vezes, mas tudo bem.
E é engraçado que as suas experiências amorosas,
sempre
estão assim,
em volta de retiro.
Sim, e elas sempre têm significados muito bonitos, né?
Sim, nossa, com certeza.
De aprendizado e tal.
É. Nossa, eu fui pra esse retiro, fui com as minhas primas, né? Assim, no dia do retiro, já tinha discutido com meu namorado e tudo, e aí nesse dia foi assim, a gota d'água. Aí eu discuti, falei, ó, que essa vez chega, não aguento mais. Olha, se for pra eu chorar, eu vou chorar no retiro, não quero ficar chorando sozinha em casa. Então, vou dar um tempo aqui, eu só não termino porque tá por telefone, eu também não vou desrespeitar, sabe? Tantos anos de relacionamento assim, terminando por telefone. Enfim, e dei um tempo, mas já sabendo que ia terminar quando chegasse em Brasília. Fui pro retiro, né? Mas assim, gente, pra mim dar tempo é praticamente um término, só pra deixar claro. Pra ele também, sempre foi desse jeito, tá? Enfim, aí eu fui e lá eu vi um menino que eu já tinha conhecido. Eu tinha conhecido ele no carnaval, mas nunca mais tinha falado com ele. Nunca mais tinha falado. E ele tava lá, ficava olhando pra mim de longe, olhando, e eu nem olhava na cara dele, que eu tava era com raiva do meu ex que eu tinha acabado de terminar. Não queria nem olhar pro outro, nem tinha, né? Enfim, no outro dia, acho que no outro dia, eu tomei coragem, falei assim, vou falar com ele lá, né? Dá oi, tudo mais. Dei oi, e ele já ficou todo feliz. Ah, que bom que você veio, não imaginava e tal. Ficamos conversando horas, horas, horas nessa noite. Ele foi super legal, ele me contou da vida dele, se abriu também, falou que tinha terminado o relacionamento há pouco tempo também. Enfim, falou várias coisas. E aí, depois disso, gente, ele me tratou como uma princesa. Isso porque a gente não ficou no retiro, durante o retiro, mas ele me tratava como uma princesa. Segurava minha mão, pegava cadeira, quando era engraçado, porque ele é todo aqueles hétero topzinho assim, todo um padrãozinho que as meninas dão em cima. Gente, as meninas daquele retiro davam em cima dele de um jeito descarado. Elas pegavam cadeira pra sentar do lado dele, ele levantava, acredito, e vinha sentar do meu lado, só levantava e vinha. Posso sentar do seu lado? Pode, eu só observando assim, tipo, gente, me sentindo um filme. Me tratou super bem. Aí vinha do nada, me dava brigadeiro, me dava umas coisas, tipo assim, super fofo, super fofo. Aí, na hora de ir embora, deu o maior jeito pra ir comigo no ônibus, me mostrou as músicas dele. Gracinha, sabe? Uma gracinha. E ele falava um monte de coisa bonita, igual o Gabi. Ah, não posso falar nome. Você foi um bip nessa hora.
Ninguém pegou.
Não, a gente já foi o bip. Igual o outro falava pra você, sabe? Ele falava muitas coisas bonitinhas. Ele falava, tipo, nossa, eu tava notando o jeito que você mexe no cabelo. Já decorei o jeito que você mexe no cabelo. Ah, falava cada coisa. E aí tudo bem, né? Aí eu fui e fui pra outra cidade depois disso. Nos despedimos e tal, e tal. E aí ele foi e falou assim, eu quero te ver antes de você voltar pra Brasília. Vocês acreditam que ele simplesmente pegou o mesmo ônibus que eu tava pegando pra ir pra Teresina, comprou o lugar no meu lado, chegou lá, não tava nem esperando. Gente, parece coisa de filme.
Parece muito.
O menino brotou no ônibus 7:00 da manhã e foi comigo até Teresina só pra me ver. E depois voltou pra cidade dele. Ele literalmente foi só pra me ver.
Ele foi... Viajou com você pra estar do seu lado.
Exatamente. Não, e outra coisa interessante, antes dele chegar no ônibus, porque assim, faltando uma hora mais ou menos pra chegar na cidade dele, na cidade anterior ele me mandou mensagem falando que ia. E aí eu, meu Deus, eu não me arrumei, eu tô horrível, meu rosto todo horrível, deu uma espinha de enganche na minha cara, e agora? Aí eu fui rezando, né? Fui, não, Deus, por favor, dá um jeito aí, sei lá, arranja uma maquiagem pra mim. Falei isso com Deus, você acredita?
Acredito.
Aí parei no banheiro lá, que o ônibus parou, né? Na hora que eu cheguei no banheiro, tinha uma moça passando protetor solar com base na minha frente, e a base era da minha cor, exatamente da minha cor. Aí eu, moça, isso é protetor solar? Ela, você quer? Aí eu, quero, obrigada. Passei, meu filho, minha espinha sumiu. Perfeito, perfeito. Aí encontrei ele e tal. Nossa, foi muito, muito, muito legal. Surpreendente mesmo. E eu vi o cuidado de Deus, porque no meu relacionamento relacionamento anterior, eu tava sofrendo muito com autoestima mesmo, autoestima baixa, sabe? Me sentia mal, achava que ele não percebia os detalhes, não, sei lá, sabe? Não elogiava, não tinha isso, aquele encanto de novo, sabe? E a gente sempre fica com autoestima baixa quando tá desse jeito, nessa vibe, né? E aquilo ali foi, tipo, pra mostrar pra mim que, Aline, tem pessoas que vão te fazer se sentir melhor também, sabe? É claro que a autoestima tem que vir de dentro, mas algumas pessoas dão uma ajudinha, dão um empurrinho, né?
Sim, eu acho que a gente não pode descartar, né, que a nossa autoestima, ela é construída também. Ela não é só... a nossa personalidade não é só singular, ela é também misturada, né, trazendo a psicologia um pouco pra cá agora, mas a sua singularidade, a sua personalidade, a sua autoestima tem muito a ver também onde você tá, com que pessoas você se relaciona. Então nada é só, eu sozinha, eu tenho autoestima sozinha, não. Depende dos relacionamentos com a sua família, com Deus, sua espiritualidade, com as pessoas, com seu relacionamento. E é muito bom levar isso em conta, né?
Com certeza. E Deus não quer ver a gente mal.
Não quer.
Ele vai fazer de tudo pra fazer a gente ficar feliz de novo, ficar bem, ficar tranquila. Então, nossa, eu vi em cada detalhe, em cada detalhe. Eu gosto dos detalhes. Se deixar, eu falo até amanhã. Ah, gente, uma coisa interessante desses nossos momentos, assim, lá, dessa viagem, foi que a gente descobriu que esse menino que a Letícia estava ficando, ele tinha um irmão, que esse irmão namorava, não é? Olha,
ah, casado, sim.
Namorava uma menina que também se chamava Letícia. Até aí, ok, tá. Mas aí, quando eu fui ver o que eu fiquei, esse, eu perguntei pra ele, você tem irmão? Tem um irmão. Aí ele namora uma menina que se chama Aline. Gente, muita coincidência. Não dá.
Muita coincidência
mesmo. Ai, muito massa.
Não, é engraçado porque, assim, da época mais ou menos de 2016, meio que de 2016 para 2018, você teve que renunciar a um grande amor, né?
Foi.
E eu Nossa. Também.
Pois é, menina. Qual foi mesmo o de 2016, o seu? Ah, tá. Não, sei, já. Ai, gente, os olhares, a gente se entende. Lembrei.
E a gente aprendeu muito com todas essas vivências, né? Eu acho que antes de imaginar casando com alguém, a gente tem que ter histórias com outras pessoas também, né? Pra gente, tipo, saber o que a gente realmente quer e ver que cada pessoa tem algo pra contribuir, porque cada pessoa é única, mas também que
Deus tem que ensinar naquele relacionamento.
Sim.
Não é? Sempre tem. E se for pra ter outros relacionamentos, assim, que sejam sempre vendo o agir de Deus nesses pequenos detalhes e percebendo que se não é pra ser, é porque ele tem algo melhor. Com certeza.
Exatamente.
Né? Isso, claro, pra quem acredita, né? Quem não acredita, com certeza deve acreditar em outras coisas, mas pra mim é uma coisa muito certa, sabe? Muito certa, eu vejo. Certo como é, tem aquela música que fala, certo como amanhã que se levanta. Eu vejo Deus em tudo, sabe?
Sim, mas é engraçado. O engraçado é que a gente vai tendo tantas experiências e Deus vai falando com a gente através dessas experiências, que muitas das vezes para as pessoas que são cristãs é algo que não seria correto, porque você só pode ter uma pessoa, mas foi tudo muito leve, foi tudo muito puro, de uma certa forma, sabe? E foi muito bom, assim, essas experiências. Tanto que em 2019, eu já tinha tido, né, uma época de chutar o balde, de conhecer pessoas. Mas depois eu senti espiritualmente com Deus que aquilo ali não era pra mim. E que eu poderia me concentrar em algo com um futuro, algo duradouro. Então, eu comecei a orar e fiz um propósito de 1 ano de oração, orando todos os dias, quase todos os dias, para não falar que foram todos os dias. Fiz uma listinha, até porque eu comecei com você e você contou da história de uma pessoa que tinha feito listinhas e tinha encontrado a pessoa e casou com aquela pessoa. Eu falei, Deus, olha, eu tenho 19 anos, mas eu quero casar cedo. Eu já me vejo como uma mulher, tanto por tudo que eu passei, né, toda a minha história. E eu fiz essa listinha. Depois de 1 ano, conheci a pessoa, até num evento cristão. Eu sentia que eu ia conhecer a pessoa um tempinho antes de conhecer ela. Eu falei assim, caramba, hoje eu tô sentindo que eu vou conhecer alguém muito importante na minha vida, que vai ser muito importante. E ele tava encostado assim em um canto, meio que cochilando, e eu cheguei nele e falei, gente, esse menino aí, eu quero evangelizar, ele tem um jeitinho que não é cristão, que não é convertido. Depois que eu conheci, vi que ele era mais cristão que eu. E a primeira coisa que ele fez foi sorrir quando ele me viu. E a gente foi se conhecendo, se conversando e tal. Peguei o Instagram dele, depois peguei o WhatsApp dele. E tudo ia batendo na listinha que eu tinha pedido pra Deus. Aí namoramos mais de 1 ano, né? Quase 2. Porque ele contava namoro desde o primeiro dia que a gente tinha se beijado. A gente só se beijou depois de 3 meses que a gente tava se conhecendo. Porque eu falava assim, Deus...
Forte.
Eu falei assim, Deus, eu só quero beijar a pessoa que vire o meu namorado. Eu não quero beijar qualquer um, não. Eu quero que seja meu namorado primeiro. Pra ele, a gente já namorava, porque batia tudo, todos os planos do futuro já batiam. E sabe quando você sente que é a pessoa? Eu sentia que era a pessoa. Daí, eu sou muito decidida. Quando eu vejo que Deus confirma algo através de oração, Deus foi dando sinais, eu já me entrego, porque eu penso, cara, se Deus confirmou, por que não? Então, eu descobri que esse não foi o melhor caminho, que eu não devia ter me entregado tanto, porque eu acho que eu me precipitei, sabe, durante o caminho, durante o tempo. Mas eu levo como um aprendizado muito grande, experiências muito boas, que eu tive momentos muito incríveis e que talvez agora não seja o momento, ou talvez seja só um aprendizado muito incrível que eu precisava ter e ele precisava ter, sabe? Então, eu não descarto que foi necessário, que foi importante, que foi algo que veio de Deus. Mesmo Deus tendo, né, um propósito grande, ele quer que você tenha uma plenitude em todas as áreas da sua vida, eu acredito que Deus escreve certos por linhas tortas, sabe? Então, eu vejo muito o cuidado de Deus em todos os detalhes. Eu aprendi muito. Acho que a gente amadurece muito com o fim de ciclos na nossa vida, né? E eu pude ter uma experiência de amar alguém de verdade, sabe? Porque eu vejo que todos os meus antigos relacionamentos, eles não foram amar. Eles foram uma paixão que eu tive, que não desenvolveu amor, porque não chegou nos momentos mais complicados. Mas é quando você tá no pior momento com a pessoa que você descobre se você ama ela realmente. E quando você vê os defeitos e tal. Então, foi uma história de grande aprendizado esse meu último relacionamento. E eu guardo em um lugar muito especial, sabe? No meu coração. Então, de 2019 até 2021, só estive com uma pessoa, né? E foi muito bom. Agora estou numa nova fase.
E aí, minha oração, né? Se for pra... É aquilo. Se for pra ser volta, se não for, vem o que Deus quer. E que com certeza vai ser o melhor pra vocês, né?
Sim. Deus vai fazer o melhor.
Eu tive uma fase também de ficar mais solta, assim, que eu precisava. Inclusive, eu rezei por isso nesse retiro que eu falei do Piauí. Eu lembro de um momento lá de oração que a pessoa veio rezar por mim e eu falei no fundo do meu coração, não falei pra pessoa, sabe? Eu falei só no meu coração mesmo. Eu falei assim, Deus, olha, eu preciso de um tempo, sabe? Eu preciso tirar algumas dúvidas que eu tenho, me compreender melhor, sabe? E eu tenho certeza que o meu namorado, no caso, namorado da época também, ele também precisa, sabe? Ele precisa de um tempo pra ele precisa ser um pouco mais solto. Eu fui a primeira namorada dele, assim. Não a primeira, ele já teve uma, mas era tipo uma semana. Enfim, foi uma semana. Foi pouca coisa, não teve muito. A primeira namorada séria mesmo, que ia na casa dele e tudo. Então ele precisava disso, eu sabia que precisava. E eu também precisava. Aí eu fui pedir pra Deus, e no momento que eu pedi isso no meu coração, a moça que tava rezando por mim falou assim, olha, Deus tá me dizendo que ele te espera. Com essas palavras, ele te espera.
Não, incrível isso. Você pede pra Deus um tempo e Deus fala isso, que te espera.
Exatamente. E aí eu fui e falei assim, Deus, então, eu acho que um ano, sabe? Um ano é o que eu preciso pra me entender, me compreender. E assim, mas não me deixe me perder. Por que que eu vou me soltar pra me perder de você? Eu não quero isso. E aí, nesse momento, isso tudo, gente, não tava falando em voz alta, não tinha como ela saber. Aí a moça que tava rezando por mim foi e falou assim, olha, mas Deus, ele vai colocar a mãe dele pra cuidar de você o tempo todo. Eu sou católica, né? A Letícia é evangélica, mas eu sou católica. E ele falou, vai colocar Nossa Senhora pra estar com você em todos esses momentos. Pra que você esteja sempre com ela. E aí foi a resposta pra mim, de eu não me perder, sabe? Eu precisava dela. E foi muito interessante o ano inteiro. Foi o ano de 2019 que eu passei assim, inteira... solteira, inteiro solteira, né?
Tendo várias experiências comigo do lado.
Com a Letícia, pois é, muitos rolês, aquelas. Mas incrível como nunca dava certo com as pessoas que eu conhecia, sabe? Não era pra ser. Não é que não dava certo porque ai, a pessoa era ruim ou eu era ruim. Não dava, não batia em alguma coisa, ou realmente eu não sentia aquela coisa toda pela pessoa. Não dava, não era pra ser. Mas o interessante de tudo é que nesse ano o número 4 ficou muito presente na minha vida. A Letícia sabe. É até meio engraçado de falar. Sim. Porque, assim, os meus pais, eles nasceram no mesmo dia. Minha mãe nasceu dia 18, meu pai nasceu dia 18. Foi de anos diferentes e meses diferentes, mas foi dia 18. Eu nasci dia 4. E meu namorado dessa época,
que
é o mesmo de hoje, ele também nasceu dia 4, 4 de outubro e eu 4 de julho. E a gente terminou no dia, assim, terminou presencialmente no dia 4 de fevereiro. Olha só. A gente tinha terminado pelo telefone, dado o tempo, né, lá no Piauí, mas chegou aqui dia 4 de fevereiro e terminou. Aí, ok. Saiu, a gente se via às vezes, assim, porque a gente tem os mesmos amigos, né, mas no meio desse ano eu conheci exatamente 4 pessoas que também tinham nascido no dia 4.
Coincidência não era coincidência.
Muito louco. Nossa, eu ficava chocada. E era assim, parece que cada uma dessas pessoas que eu conheci e fiquei e tudo, tinham alguma coisa que eu precisava aprender. Que eu sentia falta no meu ex, no caso, que hoje em dia é atual, mas que eu sentia falta nele. E que essas pessoas tinham muito forte, muito forte. Só que não dava certo, não era suficiente. E eu acho que era justamente isso que Deus queria me mostrar. Viu, essas pessoas, você vai olhar, você vai pensar, uma dia quatro, quem sabe essa pessoa seja pra minha vida, né? Igual meus pais são também, do mesmo dia e tal. Sim. Mas que essa característica que você queria tanto não é o suficiente pra manter o relacionamento. E não deu certo com nenhuma dessas 4 pessoas. E outras pessoas também que eu também conheci aleatório, mas que não tinha essas características tão fortes, né? Enfim, com o passar do ano, eu fui vendo cada vez mais o meu ex, no caso, mas sempre rezando muito, sempre colocando muito em oração. Acho que foi o ano que eu mais rezei na minha vida. Era todo dia de manhã, porque eu realmente precisava entender Deus. E aí, lá pro final do ano, eu já tava fazendo uma quaresma. Olha, 4 de novo, aquela 40 no caso. Mas eu tava fazendo, que eu sempre faço. E eu pedia pra Deus que me curasse na minha parte afetiva. A minha afetividade toca tudo que precisa ser tocado na minha afetividade. E afetividade não é só de relacionamento com... romântico, né? Com uma pessoa que você gosta, assim.
Sim.
Mas também com amigos, também com família. E o interessante é que no meio dessa quaresma as coisas vão se levantando, né? Por exemplo, eu e a Letícia, a gente até discutiu um dia e tava nessa quaresma, mas a gente precisava daquela discussão pra que depois a gente se resolvesse, né?
Sim, a gente já deu até um tempo de se ver, né? Foi tipo umas 2 semanas.
Foi.
A gente se via quase todo dia, assim. Toda semana, umas 3 vezes na semana, no mínimo.
Sim.
E aí, depois dessa briga, a gente ficou 2 semanas sem se falar.
Sim. Foi uma discussão bem séria. Acho que foi a mais séria que a gente já teve até hoje.
Por um motivo que até hoje eu não lembro.
Que a gente nem lembra direito o motivo.
Ah, eu lembro. Porque eu queria ir pro casamento de pijama comer.
Ai, meu Deus. Gente, ela virou pra mim. A gente tava no carro. Eles nem sabiam pra onde queriam ir. E ela vira assim, ah, não, me chamaram pra ir pra um casamento, vamos lá. Aí eu, como assim num casamento? Olha como a gente tá. Não, mas o casamento é daqui a 1 hora, tipo, daqui a 1 hora não. Fica numa distância que dá 1 hora, né, de distância. Eu, mano, não tem condição da gente viajar, entre aspas, 1 hora pra chegar no casamento com essa roupa. A gente nem conhece os noivos, conhece nada. Não, aí a gente começou a discutir daí, mas claro, se levantam várias coisas, né? Que precisavam ser faladas. E a gente falou. E aí, depois disso, Deus me inspirou a escrever uma carta. E escrevi uma carta pedindo desculpas e também, né, desculpando ela. Enfim, nos resolvemos, deu super certo.
Sim.
E eu tava vendo de vez em quando esse meu ex também. E aí teve um momento que a gente também discutiu, do nada, sabe? Precisou, eu precisava falar. Eu simplesmente falei. E falei tudo que precisava. E no final falei assim, não quero mais sair com você, chega, porque a gente não se resolve. Gente, é um saco. Quem já passou por isso sabe, esse negócio de tipo, a gente não sabe se volta, se fica, se quer, se não quer. É horrível, péssimo. Você já teve uma importância na vida da pessoa. Você deixa de ter aquela importância toda, então você fica sem saber o que fazer, né? É muito estranho. Mas enfim, aí depois desse dia eu chorei horrores e rezei, e eu via, sabe, como se fosse uma corrente se quebrando, sabe, na minha mão, assim, nas minhas mãos. Falava, pronto, eu estou livre desse negócio, desse apego que eu tinha. Eu tinha um apego por ele, porque eu tinha colocado na minha cabeça que era ele. Assim como desse relacionamento da Letícia, Deus tinha me confirmado que era ele. E eu tinha esse apego, mas eu não podia ter esse apego, porque as coisas de Deus têm que ser leves, o amor tem que ser leve, tem que ser espontâneo. Vai ter momentos de discussão, mas você não tem que ter aquele negócio de tem que estar comigo. Não, vamos aos poucos, né? Leve.
Sim.
E aí pronto, paramos de nos ver por 1 mês, até que chegou perto do aniversário dele, e toda vez que eu rezava, Deus me mostrava uma carta. E me mostrava umas florzinhas lá que ele, uma vez a gente... Enfim, ele entende por que essas florzinhas, né? E eu falava, não, Deus, nem... Oh, não tem a mínima condição de eu fazer uma carta pra ele.
Carta pro meu ex.
Nada a
ver. Terminou tem mais, quase 1 ano.
Exatamente, nada a ver. Como é que eu vou fazer isso? Sim. Mas eu fiz. Rezei, chorei, inclusive, antes de fazer a carta. Porque eu coloquei o papel na minha frente e falei, Deus, se você quer que eu escreva essa carta... Então me diz o que escrever, porque eu não sei. Eu não sei o que eu vou escrever. Eu posso escrever aqui super rancorosa, jogando tudo na cara dele. Eu posso escrever aqui super trouxa, falando que amo, que não sei o que, que preciso voltar.
O que, que você ia falar, né?
Não tenho.
Parabéns, valeu, falou. Parece o cartaz que eu te dei no seu aniversário. Parabéns. Um cartaz, não lembra, não? Tu achou que era minha prima que tinha feito?
Ah, é que era um desenho, né? Ah, fofo, mulher.
Mulher,
que eu não sei fazer essas coisas.
Ah, mas o que importa é a intenção. Mas enfim. Sim. Enfim, Deus me inspirou a escrever essa carta. O que eu escrevi foi conduzido por ele. Tipo, cada palavra, sabe?
Sim.
E eu escrevi muito leve, sabe? Eu não tava escrevendo nada de que eu queria voltar, de que nada. Porque eu nem queria, pra falar a verdade. Eu tava muito machucada. Mas escrevendo aquela carta, eu fui ficando tranquila. E aí, tudo bem, cheguei e entreguei pra mãe dele, porque eu não tinha a coragem de chegar e entregar direto pra ele. Entreguei pra mãe dele levar. Levou, ele viu, disse que ficou emocionado. Aí me mandou mensagem agradecendo, tudo. E aí, foi assim. Quando eu fui entregar pra mãe dele, ela falou, olha, amanhã a gente vai comemorar o aniversário dele. Se você quiser ir e tal, vai ser no pier. Aí eu, não, ô tia, obrigada, né? Mas assim, não, só se ele chamar, vou ver com ele e tal. Nem tio, né? Falei, ah, claro que eu não vou. A mãe dele que chamou, ele não chamou. E no dia que ele veio me agradecer, depois, ele não falou também. Aí eu, ah, então ele não quer que eu vá, chega, diz isso, deixa pra lá. Só que no dia seguinte, olha as coincidências, que eu não acredito em coincidências,
também
gente.
Também não. Eu acredito em destino, propósito, mão de Deus, operando.
Exato. E aí, vocês não vão acreditar. A minha irmã tinha um aniversário pra ir no mesmo lugar, no mesmo shopping que ia ser...
No mesmo dia.
Assim, não era no mesmo horário, porque o dela era antes e ia terminar na hora que ia começar o dele. Era assim.
Uhum.
E aí a minha mãe foi e falou, ah, Aline, vai comigo, porque eu vou ter que ficar lá esperando, já que é longe de casa. Eu vou ficar lá às 4 horas no shopping esperando sua irmã sair da festa, né? Aí eu, não, vou de jeito nenhum, não quero. Aí ela, não, por favor. Aí ela, tá, minha mãe tá pedindo, né? Ela quer que eu vá, vou por ela. Nem me arrumei, gente, eu peguei a primeira roupa que eu vi no guarda-roupa, nem tomei banho, passei nada, perfume, passei... Não, tava horrível, péssima. E fui desse jeito, porque eu falei, eu não vou fazer a coisa linda de aparecer no aniversário dele sem ter chamado, claro que não. Aí, gente, quando eu tô lá, ele me manda mensagem, a gente tava conversando, ele, né, continuamos conversando depois que ele agradeceu. E ele falou, onde é que você tá? Aí eu tô aqui no pinho, vim acompanhar minha mãe, tipo, bem assim, bem de, ah, mas vai sair daqui a pouco, eu já vou embora. Aí ele, não, quer ir no meu aniversário? Aí eu, tipo, ah, deve estar me chamando só porque
educação,
eu já tô,
né?
Só porque eu já tô aqui por educação, ele chamou. Aí eu falei, não, Deus, eu não vou ficar, não. Se for, me mostra claramente que ele quer que eu fique. Aí, quando eu disse que não ia dar, aí ele, não, mas depois disso vai ter um negócio na casa dos nossos amigos lá também. Vamos, eu te levo. E depois te levo em casa. Gente, a casa dele fica a 40 minutos da minha. E isso ia acabar super tarde pra ele querer me levar pra casa depois. Ele tinha que realmente estar querendo, porque da última vez a gente discutiu justamente por ele ter precisado me trazer em casa, acredita? Foi o mesmo motivo, foi pra me trazer em casa, a gente discutiu.
Nossa.
E terminou, tipo assim, parou de se ver, né? E aí eu falei, não, então tá, fui no aniversário dele, daquele jeito, toda largada mesmo, não tinha nem me arrumado, nem nada. A família dele me recebeu com todo o carinho do mundo. Gente, como é que isso não é de Deus, sabe?
Sim.
Coisa mais incrível, incrível mesmo. E aí, depois disso, pronto, depois a gente começou a se ver mais e ele falou que realmente queria estar comigo, queria voltar. E nós voltamos exatamente no dia 1º de janeiro de 2020.
Depois de um ano que você tinha pedido pra Deus, né? Pra te
um
dar como solteira.
Depois.
E mulher, ele que queria, que pediu pra voltar? Ou...
Foi, assim, a gente... Como assim, no dia do pedido?
É, no dia que você saiu com ele e ele foi te deixar em casa, ele falou que queria voltar no começo?
Foi assim, mais ou menos. A gente voltou a sair e tal, teve um dia que eu falei assim, olha, eu acho melhor a gente, não sei, não ficar se vendo tanto assim, porque só se for pra ser alguma coisa mais certa agora, porque eu não quero mais isso. Aí ele falou, não, eu quero estar com você, quero voltar sim. E aí eu entendi, tipo, foi desse jeito que ele falou. falou, não foi tão espontâneo, né? Eu perguntei, claro, mas é porque eu já não queria aquela situação, não gosto de coisa enrolada, né? Mas também, de forma alguma, ele foi impelido a falar isso, sabe? Eu deixei ele muito à vontade, eu falei de uma forma muito, tipo, se você não quiser, se for pra continuar daquele jeito que tava antes, tudo bem, não tem problema. Foi bom, eu tô tranquila, é bom que a gente tá leve agora, a gente não precisa terminar tudo brigado igual da outra vez, né? E não, ele quis. E aí a gente voltou. No dia que a gente voltou de vez, né, que ele pediu namoro de novo, foi ele que pediu também. E a partir daí, pronto, tudo foi muito melhor, gente, muito melhor. Não tinha mais aquelas discussões de quando a gente terminou, ele tava outra pessoa, no sentido de bem menos inseguro, porque eu também deixava ele, igual eu falei pra Letícia esses dias, né? Eu mudei muitas coisas em mim, e eu acredito que, consequentemente, ele também mudou muitas coisas nele, sabe? Pra dar certo, e hoje em dia é assim. Hoje em dia eu tenho o meu príncipezinho que eu pedi na minha carta, que eu fiz pra Deus, com todos os detalhes lá, igual o que a Letícia fez, eu tinha feito em 2016, quando eu nem imaginava que ia ter ele, não tava gostando de ninguém, sabe? Eu quis fazer quando eu não tava gostando de ninguém.
Mas vocês começaram em 2017, né? Tipo, um ano depois?
Foi um ano depois.
Deus e as suas formas de tratar a gente, né? De melhorar, de fazer crescer. Doido.
acho que tudo na nossa vida, pra quem acredita, pra quem tem Deus como seu melhor amigo, tudo na nossa vida tem que ser junto com Ele, sabe? Tudo.
Sim.
E os relacionamentos, principalmente, porque é dali que vai surgir muitos frutos na sua vida. Como aquilo mexe com a gente, né? Relacionamento mexe muito com a gente.
Nossa, relacionamento mexe com o nosso espiritual, psicológico, emocional, com o seu corpo, com a sua vida, com a sua rotina, com o seu jeito novo de ser. Tipo assim, dependendo da pessoa com que você tá, você pode mudar algo em você, você pode virar outra pessoa, você pode amadurecer ou voltar atrás. Assim, é muito determinante o relacionamento, é muito importante ser com uma pessoa que realmente Deus queira, que tenha um motivo, sabe? Mesmo que o propósito seja um dia o término e não voltar, que seja um propósito de aprender, sabe?
Exato.
E eu acredito que aprendi em todos os meus relacionamentos porque Deus estava neles.
Sim.
E eu aprendi porque eu via que eu tinha que melhorar o perdão com o próximo, de perdoar o outro, de perdoar a mim mesma, de perguntar pra Deus antes de me entregar. Sabe, eu acho que o nosso relacionamento com o outro fala muito, em primeiro lugar, sobre o nosso relacionamento com nós mesmos, sabe? Com Deus. E fala muito do seu secreto, do que você vive particularmente. Então, eu sempre tenho uma moral e algo pra aprender no fim de algo, de algum relacionamento. E eu acho que é isso. E é muito bonito essas histórias, porque elas fazem parte de quem nós somos, né?
Sim, com certeza. A gente vê Jesus no outro, sabe? A gente que acredita em Jesus, que é cristão, vê Jesus no outro.
Sim.
Porque isso vai fazer uma grande diferença nos momentos de discussão, nos momentos, inclusive nos momentos bons, sabe? Você olhar e pensar, que bonito, sabe? A pessoa me tratar assim. Às vezes a pessoa nem é cristão. Meu namorado não é cristão, na verdade ele não tem religião nenhuma. Acho que ele nem acredita muito em Deus, mas como ele me mostra coisas que cristãos fazem, sabe? Às vezes mais que eu mesma, sabe? De cuidar, de estar ali, de ser sincero, de ser aquela pessoa que vai te ajudar quando você precisa. Eu vejo Jesus nele, sabe? Isso é muito lindo. Eu pedi, isso é uma das coisas que eu pedi na minha cartinha.
Sim.
Na minha cartinha pra Deus. Enfim, é muito lindo, é muito
Talvez
lindo.
Talvez ele não seja cristão hoje, mas, né, vamos ver daqui 5, 10 anos.
Quem sabe, né? Quem sabe?
Deus escreve certo por linhas tortas.
Exatamente. Deus conhece a gente, né? Ele toca a gente naquilo que a gente precisa ser tocado. ele aparece pra gente do jeito que a gente vai entender. Porque nem todo mundo entende igual, né? Às vezes foi o que você falou, as pessoas podem ouvir isso e pensar, ai, mas elas estão falando de namoro, desse jeito, de ficar, de tal, como é que Deus pode estar nisso? Tá nisso. Se é isso que você vive, ele vai aparecer nisso.
Ele vai falar com você de alguma forma sobre isso.
É, sim, exatamente. Ele vai fazer, ele vai dar um jeito de te mostrar que ele tá ali olhando você, né?
Sim, Deus tem uma linguagem para cada tipo de pessoa. E é o mesmo significado no final das coisas, mas tem vários tipos de linguagem de mostrar o amor. E, né, todos nós também temos várias linguagens do amor um com o outro, com a gente mesmo. Então, ai, Deus fala de todas as formas e Ele quer cuidar de todos os detalhes da sua vida.
Exato, exato. Espero que a gente tenha conseguido inspirar um pouquinho aí vocês a procurarem
Deus. Apesar de tudo, você não precisa ser perfeita, você não precisa estar da forma como às vezes é o ideal, porque é muito difícil ser o cristão ideal, o cristão exemplo. Todos nós podemos ser, mas nem sempre é o que, onde Deus vai te usar, sabe? Às vezes Deus vai te usar da forma como você é.
Exatamente.
Sendo sincero, sendo verdadeiro, falando as suas falhas, falando quem você é. E eu tenho essa experiência, a Aline tem essa experiência com Deus, mesmo a gente sendo quem nós somos, e nós não somos perfeitas, né?
Nem perto.
Nem perto.
Tem muita coisa pra aprender ainda.
Sim, então... Ai, tô muito feliz por essa conversa. Eu acho que vai ser muito bom as pessoas ouvirem.
Gostei também.
O quanto Deus, ele é incrível e ele é um Deus de detalhes, né?
Exatamente. Busque espiritualidade na sua vida, assim, nos pequenos detalhes, né?
Busque. Não tenha medo de perguntar pra Deus, Deus, será que eu posso beijar essa pessoa? Deus, será que essa pessoa... Sabe, é uma coisa, às vezes parece ser fútil, mas Deus, ele quer fazer parte dessa futilidade da sua vida. De cada detalhe, de cada coisinha, ele quer fazer parte, viu?
Exato. Ele é seu melhor amigo.
Exatamente. É isso, gente. Até a próxima semana. Beijos.
Beijos. Foi um prazer estar aqui com vocês.
Ai, amei.
'Podcast' faz parte do projeto Podcast Social. Faça parte você também. Acesse @projetopodcastsocial2021 e saiba mais.